nova geração de consoles. No episódio de hoje, eu e o queridíssimo Caio Nogueira vamos falar sobre as estratégias da Sony e da Microsoft para a nova geração de consoles que tá aí já chegando, tá em cima do laço. Então, pega no controle, prepara o seu console Next Gen e solta o play! Solta o play! Fala galera, Bernardo Dabu aqui e eu estou junto com o Caio Nogueira.
E aí pessoal?
E hoje nós vamos falar aqui sobre a próxima geração de consoles, o que está por vir, o que está logo ali no horizonte, prestes a chegar, mas ainda não chegou. Por quê? A Microsoft e a Sony, elas não estão tão alinhadas assim quanto elas já estiveram antes, elas estão seguindo estratégias bem diferentes, e a gente vai aqui discutir os prós e contras dessa estratégia aqui, né? Tentar destrinchar um pouco melhor e fazer, quem sabe, nossas previsões de quem vai, entre muitas aspas, ganhar a próxima geração, né? Fazer o nosso chute aí informado.
Inclusive, eu acho que é a primeira vez que a gente tá tendo uma coisa tão diferente assim, uma coisa tão aberta, né? E realmente, eu acho que vai ser a primeira vez que a, bem entre aspas também, guerra de consoles vai ser definida na estratégia, no detalhe, e não no poderio como a gente tinha fazendo antes, né? Que era aquela coisa de, ah, o meu pai é melhor que o seu, né? Aí agora é a estratégia realmente que vai comandar o negócio.
Exatamente. Mas antes, se você gosta muito do nosso conteúdo, mande esse podcast para os seus amigos, cara. Muito importante. Você tem um amigo considerando comprar o PS5, o Xbox Series X, que ainda tem um nome horrível. Aí você fala, ó, cara, toma esse podcast aqui. Eles estão discutindo as estratégias desse console para você saber o que você pode esperar ao comprar um, ao comprar outro. E aí você sabe se informar melhor. Olha que situação maravilhosa, entendeu? Então você manda para os seus amigos. E se você gosta muito, muito, muito mesmo do nosso conteúdo, você pode entrar no nosso Apoia-se ou no nosso PicPay, que os links são apoia.se/1010 ou picpay.me/1010. Com R$3 você já ajuda a gente bastante. Com R$10 você entra no Chat dos Patrões, um lugar maravilhoso de se estar, muita gente pra conversar o tempo todo, principalmente nessa pandemia que tá todo mundo em casa. E se você não tá em casa, o que você tá fazendo? Tá no meio da pandemia, respeita a pandemia, fica em casa. E é isso.
É verdade.
E Caio, eu acho que agora a gente pode começar o programa, né?
Ah não, tá na hora, vamos lá.
Então vamos nessa. Muito bem, Caio.
Opa!
A gente já falou aqui, né? Mas vamos reforçar. A Microsoft e a Sony, elas estão com planos muito diferentes para essa nova geração de console, né? No início, a gente via muito elas alinhadas em lança um console que você tem os seus exclusivos, mas além disso tem os third parties também, e aí os consoles, aí os jogos têm DLC, e é meio que isso, e aí basicamente virava uma guerra de quem tem os melhores exclusivos, né? Até os serviços eram muito parecidos. Sony você tinha a PlayStation Plus, a Xbox você tinha a Xbox Live, né? Aí eventualmente veio Games with Gold, a PSN respondeu com os jogos de graça da PS Plus também. Enfim, foi sempre um sistema. Foram sempre rivais que faziam muito da mesma coisa, só competia pra ver quem fazia melhor aquilo especificamente. Mas agora, as coisas estão mudando um pouco, né? Eu acho que a Sony ainda tá fazendo muito da mesma coisa, mas a Microsoft é que tá realmente divergindo o caminho. Você quer falar pro pessoal aí, mais ou menos, o que a Microsoft tá mudando?
Bom, a gente tá num momento em que tanto a Microsoft como a Sony estão com estratégias bem diferentes. A Sony continua focada na questão dos exclusivos, que tem dado muito certo aí desde os últimos anos. Vamos observar aí também a maior prova de que essa estratégia tem dado certo pra Sony é que nós temos jogos exclusivos enumerando as listas de melhores jogos do ano, principalmente nas premiações e até mesmo na mais famosa, né, que é a The Game Awards, que basicamente nos últimos anos a única plataforma em que você poderia jogar todos os jogos do ano era o PlayStation 4, né? Não era nem o PC, que normalmente é uma é uma plataforma bem diversa, bem dinâmica, e nem o Xbox, que não teve jogos exclusivos aí sendo lançados nos últimos anos. Enquanto isso, a Microsoft, exatamente por causa dessa diferença que a gente está tendo do posicionamento de estratégia, eles estão focando um pouco menos em jogo e mais em serviço. Como assim, Caio? É exatamente a questão do Xbox Game Pass, do Game Pass para computador, a questão do Project X Cloud aí, que vai estar integrado junto às coisas. Então, a Microsoft, ela está se focando na experiência. Remonta um pouco aí ao lançamento do Xbox One, na minha opinião. Porque quando a gente tinha lá o lançamento do Xbox One, a gente tinha toda aquela preocupação de ter a experiência focada num aparelho único, né? Que era exatamente o One, do Xbox One, era exatamente porque ele ia integrar tudo. Ele ia integrar televisão, streaming e jogos, e tudo num lugar só, né? Mas aí a Microsoft agora, ela tá querendo trazer um pouco, modificar um pouquinho essa estratégia, mas agora com serviços que ela mesma tá criando e que ela mesma tá disponibilizando para ser inclusa dentro do Xbox One como carro-chefe, aliás, do Xbox Series X como carro-chefe. O Xbox One vai ser beneficiado com isso aí também, né? Mas o grande diferencial disso aí é exatamente as qualidades e os preços que a galera do Xbox vai pagar em comparação com os serviços da Sony, que tá deixando a desejar nessa parte de serviço aí.
Eu acho que é bem gritante, assim, né? Que, tipo, a Microsoft, ela realmente fez essa pivotada na estratégia dela, que nem você falou aí. Uhum. Eu acho interessante que é uma coisa, assim, que todo mundo criticava muito, e ainda critica com razão, o que o Tom Metric tentou fazer, né? Mas eu acho que a grande diferença, a grande chave que o Phil Spencer tá fazendo agora, que tá puxando um pouco dessa estratégia inicial da Xbox One, além de ser serviços só da Microsoft, é tudo muito focado em games.
Isso.
Porque por mais que você... Beleza, você pode fazer um argumento que, pô, eu ainda assisto Netflix ou Crunchyroll ou que seja qual serviço de streaming você acessa, tá ligado? No seu Xbox e assiste coisas no seu Xbox. Beleza, tudo bem, beleza. Mas a plataforma não é pra isso. Entendeu? Ninguém compra um Xbox, um PS4, que seja, pra você assistir vídeo no YouTube e assistir a última temporada de Stranger Things, entendeu?
É, com certeza.
O pessoal tá ali, tá ali realmente pra jogar, entendeu? Então você ter vários serviços unificados numa plataforma que são muito focados em jogos, entendeu? E justamente facilitar acesso aos jogos. Acho que, isso, pra mim, essa é a chave da parada toda. Eu acho que democratização dos jogos é um termo muito forte.
Isso é verdade, entendeu?
Eu vejo muito esse termo sendo usado. Eu acho que isso não é pra tanto. Vamos com calma. Mas acho que a ideia é um pouco essa, entendeu? De, tipo, realmente você facilitar o acesso aos jogos para as pessoas, seja pelo serviço de assinatura por um preço muito mais acessível do que você comprar jogos individualmente a preço cheio, né? Ou você ter uma situação onde você nem precisa do console mais, você só consegue jogar o jogo pelo seu computador ou pelo seu aparelho mobile que não é da Apple, porque a Apple tá de putaria, entendeu? Então, eu acho que, tipo, para mim isso tem muito valor, entendeu?
Entendo.
Para mim isso é uma coisa que pesa muito. E do outro lado, a gente tem a Sony aí, né? Que recentemente tá vindo de uns lançamentos muito bons com The Last of Us Part 2, com o Ghost of Tsushima, e agora tá vindo aí o PS5 já carregado com o Horizon 2. Qual o nome?
Forbidden West. Isso. Wild West Forbidden é coisa West, de faroeste.
Exatamente. É Red Dead Redemption 2 aí. Mas do outro lado, a gente tem a Sony que tá com isso. Tá com o Horizon Zero. Forbidden West, tá com o Spider-Man Miles Morales, tá, e com certeza vai ter mais jogo vindo aí. Acho que, se não me engano, eles anunciaram também o Demon's Souls
pra PS5. O Demon's Souls vai estar exclusivo 2, no PlayStation 5 também. A gente vai ter aí não só o Spider-Man Miles Morales, mas eu acho que também deve ter aí alguma coisa já engatilhada que a Insomniac deve estar fazendo já do Homem-Aranha 2, né, pra expandir ali um pouco a história, porque a gente sabe, quem jogou o Homem-Aranha sabe que o jogo termina com um gancho gigantesco pra ter uma continuação na história focada no Peter, não necessariamente no Miles, né? Então, essa questão do Miles é mais um ponto que realmente que me faz pensar que, embora a Sony esteja lançando isso aí como jogo novo e tal, e esteja essa discussão, é jogo novo, é DLC ou não é? Eu acredito que seja DLC mesmo, assim, que seja um DLC que eles estão expandindo para mostrar os potenciais do PlayStation 4 como um jogo, talvez, até mesmo de line-up aí do PlayStation 5, né? Pra mostrar todo o potencial do console, tudo que ele consegue fazer. a um primeiro momento, né? Como a Insomniac já tá trabalhando com isso tem tempo.
Você acha que vai vir PS4 também, o Miles Morales?
Eu acho que não, tá? Acho que não. Porque como eles estão fazendo exatamente para ter esses diferenciais e a Sony tem se mostrado bem preguiçosa quanto à questão de trabalhar com a plataforma antiga, né? Diferente da Microsoft, que tem já assegurou que o Xbox Series X não vai ter jogo exclusivo, literalmente, aí por um ano, porque os jogos que vão ser lançados aí no Series X também vão ser lançados no Xbox One, e vai ter a questão da convergência, da galera jogando junto, da coisa da comunidade. A Sony, ela tá muito focada ali no mundinho dela, né? Inclusive, essa estratégia da Sony, eu vejo ela fazendo isso até pro PlayStation 5, não só no PlayStation 5, mas a gente já tá começando a ver isso até agora no final de vida do PlayStation 4, né? Como, por exemplo, que a gente tá tendo aí toda a polêmica em cima da exclusividade do Homem-Aranha no jogo dos Vingadores, né?
Sim.
Por quê? Qual é o ponto? O Homem-Aranha, o personagem Homem-Aranha, é marca da Sony. Então, nada mais justo do que a Sony querer ter um personagem que seja marca dela dentro do jogo. Mas aí, se você for parar pra analisar na estratégia da Sony, na questão de exclusividade, eu acho que a Sony tá se preparando também pra empurrar a exclusividade até em jogo third party, entendeu? Com esse tipo de coisa. O jogo dos Vingadores, ele não é lançado diretamente pela Sony. Ele não tá sendo desenvolvido pela Sony, mas tem uma experiência exclusiva pro jogo dentro dos consoles da Sony, né? E eu acho que a Sony tá querendo focar tanto nessa coisa de exclusividade, trazer coisas que só o jogador do PlayStation vai ter, que isso aí vai expandir muito ainda a base de quem é fã do PlayStation, né? E vai também divergir ainda mais das outras experiências dos outros consoles. Vamos ver aí, porque a Microsoft também tá devendo... O que a Sony deve em serviço, a Microsoft deve em exclusivo. O legal dessa estratégia que cada uma tá tomando é porque uma tá focando no que a outra tá fraca. Então,
exatamente.
É isso que vai trazer o dinamismo, é isso que vai fazer com que essa próxima geração de consoles seja tão interessante. E talvez seja até o ponto em comum aí de todo mundo comprar, tentar buscar comprar os consoles diferentes, até mesmo por causa das experiências, né? Mas se bem que a gente também tem o crossplay que tá entrando aí. Cara, é muita variável. É muita variável pra gente sair dizendo aqui o que é certeza e o que é que não é. A gente precisa ter calma, como você tava falando, ter calma, botar o pé no chão, analisar o que tá acontecendo, especular o que é que a gente acha que vai acontecer, por que não, né? Mas sempre reanalisando e tendo muito cuidado com o que a gente vai dizer. Mas e você, Dabu? Você acha que essa estratégia da Sony de trazer esses exclusivos vai fazer com que a coisa fique mais fácil pro lado da Sony ou vai miar, assim, como o pessoal tá achando que o jogo dos Vingadores vai miar?
É, cara, eu não sei. Eu acho que, assim, porque esse negócio da Sony trazer conteúdos exclusivos pra plataforma dela não é necessariamente algo novo. Até a Microsoft chegou a fazer isso com o tempo, né? A gente lembra da época porque hoje em dia Call of Duty tá muito mais alinhado com a Sony. Mas tinha uma época que Call of Duty era a parada do Xbox. Toda a conferência da Microsoft de E3 tinha lá o Call of Duty. Eles falavam que o pack de mapa de DLC ia sair primeiro no Xbox. E, tipo, eventualmente tudo isso mudou pro PlayStation. Destiny 2 começou a ter armas exclusivas de PlayStation que só vinham pro PC e pro Xbox um ano depois. Então, tipo, não é nada também muito novo essa estratégia. O que eu acho é que eles estão apostando mais pesado nisso. Porque Homem-Aranha é uma coisa um pouquinho maior,
assim, verdade. Só
um pouquinho, quem sabe, do que uma arma exclusiva, entendeu?
É verdade, é verdade.
Homem-Aranha é simplesmente o maior personagem da Marvel, ponto, entendeu? Uhum. Então eu acho que eles estão realmente redobrando essa aposta, o que, assim, pra mim nunca fez muito sentido. Tipo, eu nunca ia comprar um PlayStation 4 pra jogar um jogo porque aquele jogo X tem uma arma melhor, entendeu? Uhum. Isso nunca fez sentido na minha cabeça. Mas pra eles estarem apostando nisso tão pesado, eu acho que funciona, eu imagino que funciona. Tipo, nesse caso do Homem-Aranha, eu até especificamente já vi gente falando assim, ai, que saco, vou ter que comprar a versão de PS4 agora, entendeu? Sendo que, tipo assim, beleza, ai, que saco, o consumidor tá de saco cheio, mas dane-se, não importa, ele tá comprando o PS4, funcionou, entendeu? Então, é o que você falou, tem que ter muita calma, né? Mas eu acho que tem caso pra provar que isso funciona, entendeu? Especialmente quando você começa a entrar na situação de exclusivos. Eu nunca tive um PlayStation na vida até o PS4. Entendeu? Uhum. Eu comecei a minha vida como um nintendista, eu tive o Nintendo 64, depois o GameCube, aí depois eu migrei pro Xbox 360, e aí tive um Xbox One. Só que, eventualmente, eu comprei um PS4 só pela quantidade absurda de jogos de altíssima qualidade
verdade.
Que a Sony tem. E, Então, assim, não foi o meu primeiro console, porque bem ou mal eu já estava investido no ecossistema do Xbox, eu tinha muitos amigos que jogavam também no Xbox. Hoje em dia, a maioria deles migrou pro PC, eu também migrei pro PC, e aí agora meu Xbox tá pegando poeira, que o que eu tô jogando mais é meu PS4, sabe? Então, assim, eu acho que, tipo, a Sony tá muito bem posicionada pra só continuar fazendo o que ela fez nessa última geração, ela, no mínimo, vai conseguir manter... Tudo bem que também tem outras questões que a gente não tá levando em consideração aqui, como, por exemplo, preço do PS5, né? Isso também é um fator muito
não só do PlayStation 5, mas também dos outros consoles também, né? O próprio Xbox One aí, o Xbox One X, né? Que foi lançado já, acho que já tem mais ou menos um ano, dois anos, né? De Xbox One X. Ele já veio com um preço bem caro, né? E a gente aí agora fica se perguntando aí como é que vai ser a questão do Series X, né? Ainda bem que agora a gente vai ter essa questão aí do Series S, né? Que meio que vazou, que é exatamente a versão do console um pouco mais barata, para tentar ver aí como a Sony tá fazendo a versão exclusivamente digital do PlayStation 5. Talvez o Xbox Series S vai fazer exatamente a mesma coisa para tentar baratear o custo, mas em compensação, a gente precisa tomar cuidado exatamente com a questão do preço. A gente não está numa condição tão legal para sair gastando dinheiro para comprar todos os consoles, né? Talvez se a galera morasse fora, ou então se a condição da nossa economia fosse diferente, aí a gente teria uma condição aí melhor de pensar em comprar dois consoles, três consoles. Mas agora ainda está bem complicado. Embora o pessoal que vá para o serviço do Xbox One, que fique tanto nos serviços do Xbox One como nos serviços do Xbox Series X, né? Vai ter vantagens aí no PC também, como a gente já tem aí do Game Pass, Dabu. Você assina o Game Pass do PC?
Então, eu tô numa situação onde eu não assino constantemente o Game Pass do PC. Eu, tipo, quando sai algum título, especialmente título da Microsoft, assim, e eu tenho algum interesse em jogar, eu vou lá, assino, jogo, mantenho a assinatura enquanto eu tô jogando os jogos do serviço. E aí, quando eu sinto que eu meio que parei de jogar, eu voltei a jogar os jogos que eu costumo jogar, né? Que é mais Destiny 2, né? Agora eu tô jogando bastante Fall Guys e tal, que não tá nada no Game Pass. Aí eu cancelo a minha assinatura e eu volto depois. Entendeu? Mas eu tenho muitos amigos, tudo bem que isso é meio que uma anedota, né? Mas eu tenho muitos amigos que eles assinam constantemente, porque eles sempre estão descobrindo joguinhos novos, até indie, como uma forma de descobrir, uma ferramenta para descobrir jogo indie, é muito boa também, que eles ficam jogando o jogo direto, entendeu, do Game Pass, e estão super satisfeitos em pagar, sei lá, acho que é 13, 14 reais por mês o
Game Pass. Porque assim, eu vejo muito potencial no Xbox Game Pass, exatamente porque ele acaba sendo alternativa, cara, até a própria Steam, se você parar para pensar. Porque a galera deixa de comprar jogo no Steam para poder fazer a assinatura do Xbox Game Pass e ter acesso ao catálogo de jogos que tem lá. A diferença é que o Steam, para cada jogo, você tem que pagar alguma coisa. No Xbox Game Pass, você paga a mensalidade, ou então você paga o trimestre, né? E em cima do que você paga, você tem acesso a tudo que tem lá. Então, dependendo do seu estilo de jogo, do seu tempo de jogo, pode ser uma coisa que vá ser agradável. Aí a gente volta para a questão do diferencial da Sony, da questão dos exclusivos, que vai fazer realmente a diferença. Só que a Sony, ela tá meio que... como é que eu posso dizer assim? Ela tá meio que... A galera tá com o pé atrás com a Sony em teoria de PC, principalmente agora, depois desse negócio do lançamento do Horizon aí, que tá muito mal otimizado, o pessoal tá reclamando muito a respeito da questão da otimização do jogo, de como é que a Sony vai trazer esses jogos aí pro PC, tá todo mundo muito preocupado, principalmente porque o próximo jogo que tá sendo especulado é Bloodborne, e Bloodborne é um jogo que tem uma fanbase gigante, porque tem toda a questão da série Souls e tal, de você não conseguir jogar todos os jogos aí da série Souls que não seja na plataforma da Sony, né, e agora com Bloodborne vindo aí, fica um jogo que é um pouco mais nichado dentro do console da Sony, que é popular, mas é popular dentro dos consoles da Sony, da galera que tem o PlayStation 4, para ficar uma coisa mais aberta, mas a galera não tem uma experiência tão boa, né? A gente precisa ficar de olho nisso aí também.
Eu acho que, nesse caso, tipo, a Sony vacilou, mas acho que a gente até discutiu isso no A Semana em Jogo, que é um podcast que eu e Kai, a gente também participa junto, procurei A Semana em Jogo no seu agregador de podcast favorito, que a Sony meio que deixou a peteca cair com Horizon, por um motivo que, na minha cabeça, eu acho que é esse o motivo, é muito específico, que é o jogo não tinha sido feito com a possibilidade de portar para PC antes. Entendeu? É, e eu acho que isso, talvez, agora que eles estão mais com essa ideia de fazer, de trazer jogos exclusivos deles para PC também, eu acho que isso talvez melhore daqui para frente. Vamos ver, porque Bloodborne, se eu não me engano, veio até antes de
Horizon. Se eu não me engano, Bloodborne foi um dos primeiros grandes exclusivos do PlayStation 4. Deixa eu perguntar aqui pra produção aqui quando foi o lançamento de Bloodborne. Bloodborne foi lançado em 2015.
Rapaz!
Foi logo no lançamento do PlayStation 4.
Cara. Tem muito tempo, eu tô velho. Mas, é, então assim, talvez Bloodborne seja a mesma situação, não sei, vamos ver. Talvez a From tenha feito uma bruxaria interna lá, meio que já prevendo o futuro, né? Mas eu realmente acho que, assim, jogos daqui pra frente, se eu não acho que vai ser o caso do Last of Us Part 2, mas se o Last of Us Part 2 viesse a lançar no PC, seria um porte muito melhor do que
a diferença, Horizon. A maior diferença que eu diria do Horizon pro Bloodborne seria até mesmo a questão da produção, né? Porque o Horizon ele foi produzido pela Guerrilla Games, que é um estúdio que já desenvolve exclusivamente pra Sony. Já o Bloodborne...
Exatamente.
Já o Bloodborne, ele foi feito pela From Software, né? Que já trabalha aí, é braço da Bandai, se eu não me engano, eu não sei a quantas anda aí a questão da From Software. Eu sou muito fã da From Software desde Tenchu, cara. Eu adoro os jogos da From Software aí. Quando eu vi Sekiro e tal, e essa pegada do Dark Souls, do Bloodborne também, eu me apaixonei de novo pela empresa, né? E a From Software, pelo menos, ela já tem essa experiência de fazer coisas para PC. Então, como o desenvolvimento dela já tá alguma coisa, já tem um certo know-how, uma coisa de como adaptar para jogar melhor no PC, eu fico mais esperançoso pro Bloodborne, sim, eu preciso confessar. Mas a gente tem uma experiência aí não muito positiva, bem recente, então... Vale ter aquele pé atrás ali também.
Exatamente. Famoso espera os reviews, né?
Exatamente. Tá muito cedo pra dizer alguma coisa, vamos aguardar aí e ver o que acontece.
Pois é. Mas eu acho que, assim, bem ou mal, por mais que a Sony tente abraçar esse mercado do PC com esses lançamentos, eu ainda dou a vantagem pra Microsoft, entendeu? Porque você poder... principalmente no PC, que o preço do Game Pass é bem reduzido, né? Acho que não é porque não tem tanto jogo quanto tem no console... Mas ainda assim, tipo, tem uma quantidade saudável de jogo. E tem todos os exclusivos da Microsoft. Então você pagar R$14, tipo, sabe, digamos, vamos dizer que Halo Infinite não tivesse sido adiado e lançasse realmente lá em novembro junto com o Xbox Series X, né? E aí você, putz, eu quero jogar Halo Infinite, mas cara, não dá pra mim pagar R$200, R$250, R$300 num jogo, entendeu? O que eu faço? Paga R$14, você joga a campanha inteira em um mês e tá suave, tá ligado? É tipo, como é que você vence isso? Entendeu? Tipo, a não ser que você faça um serviço competidor, mas acho que a Sony não tem interesse em fazer isso agora. Entendeu?
Não, com certeza.
E pra mim, é tipo, a cereja no bolo, que é justamente essa questão de acessibilidade, é que é a questão, tipo, cara, ah, não, mas eu não tenho um computador que roda Halo Infinite. Tá, aí a questão começa a ficar um pouco mais nebulosa aqui no Brasil, porque tem questão de internet. Mas, a princípio, você pode só entrar assinando o Game Pass Ultimate, né? Você consegue acesso ao xCloud e você joga o jogo pelo xCloud sem precisar de computador. Você joga via streaming, entendeu?
Esse é outro cuidado que a gente tem que tomar, porque as experiências de streaming que a gente tá tendo, a mais recente é do Google Stadia, né? E o Google Stadia tá aí que não tá se sustentando nem ficar de pé. Mas...
Cara,
vamos ver, então, porque a Microsoft tem um conhecimento até um pouco maior de como é que videogame funciona, né? O Stadia tá certo que é a primeira empreitada da Google pra videogame, mas eu com certeza boto mais fé num streaming feito por alguém que manja de videogame, por alguém que tá tentando entrar no mercado agora.
Exatamente. E eu vou te dizer assim, eu já tive a oportunidade, o Google Stadia especificamente eu não usei, mas eu tô ligado que, tipo, o serviço é uma bosta. Mas eu tive a oportunidade de jogar o GeForce Now, você tá ligado nesse serviço? Uhum.
Tô ligado.
É o serviço de streaming da NVIDIA, né, pessoal que tá ouvindo aí que não sabe, que você essencialmente, tipo, ele tem uma série de títulos que você pode jogar através desse serviço, que você loga com a sua conta na Steam, você tem sua livraria de jogos inteira lá, é bem feito o serviço. Eu tive a oportunidade de usar ele por um tempo, e assim, cara, eu tava usando numa internet de hotel, batata, entendeu? E assim, tava. A qualidade tava horrorosa, porque, enfim.
Não, com certeza.
Mas a latência tava suave.
É, entendeu? E eu acho, tava, tipo, eu acho que é o que tem que ser priorizado nesses casos, né? É, o pessoal que talvez preze muito por gráfico é que precisa estar alerta disso, porque a experiência de streaming que a gente tem na nossa internet hoje em dia, ela não é para ser tão focada em gráfico. Porque se você quiser um gráfico de muita qualidade, vai comer muito da sua banda e a sua latência vai ficar comprometida. Ou seja, o seu tempo de resposta para jogar o jogo pode ficar tão sério que o jogo vai ficar injogável. Mas aí a gente vale o alerta pro pessoal. O foco é a latência, é diminuir esse atraso de comunicação para tentar trazer a comunicação a mais ligeira possível, né? E não focar em gráfico, não focar em beleza. Então, quando vocês forem usar esse tipo de plataforma, lembrem-se que o mais importante é você mexer e o personagem mexer na hora. E não se o fio do cabelo do personagem está bem feito.
É. Eu até acho que você pode ter situações de certos jogos que você pode até deixar a latência ser alta. Que são jogos que não necessariamente dependem tanto de um tempo de reação alto. Tem um jogo de turno, por exemplo, entendeu? É, eu acho que esses jogos até permitem você ter sacrificar, digamos assim, a latência para você ter uma qualidade de vídeo maior. Poderia até ser uma opção interessante a se oferecer pros usuários, entendeu? Tipo, você poder escolher para jogos específicos, ou até do geral, né? Se você prefere focar em gráficos ou em latência. Mas, de qualquer forma, eu acho que, assim, a Microsoft tendo a infraestrutura lá, a Azure deles lá, eu acho que, tipo, eles estão muito bem posicionados para fazer um serviço de streaming bom, entendeu? Então, eu acho que a questão aqui começa a deixar tanto de ser assim, ah, não, será que o Xbox Series X ou Series S vai vender? Vai ser muito caro? Vai preço proibitivo? Cara, a gente tá caminhando pra uma situação onde, tipo, se o preço é proibitivo pra você, beleza, você tem outra opção aqui pra pagar e jogar, entendeu? E eu acho que, assim, acaba que a gente começa a ver dois públicos se formarem, de certa forma, entendeu? Porque você vê a Microsoft meio que tentando pegar literalmente qualquer pessoa que tiver um interesse passável em jogar jogos, entendeu? E não quer investir num console, num PC foda, ou que seja, entendeu? Mas temos alguma opção pra você. Enquanto do outro lado a gente tem a Sony, que é realmente assim, mano, a gente tá aqui pros gamers, entendeu? Pra galera que tem a porra da NVIDIA RTX 2080, tem o Ryzen 9, caralho, 4, entendeu? Tem o PS4, o PS5 Pro Ultimate bolado trance, entendeu? Galera que realmente tem dinheiro pra investir nesse hobby, entendeu? E aí vira uma questão de o que vale mais? O preço premium ou você ganhar
no volume? Cara, essa é uma pergunta muito boa.
Entendeu?
Eu acho que depende muito do seu perfil. É por isso que essa geração, ela vai estar tão diferente assim pra gente, né? Porque depende muito da questão do seu perfil de jogador. Porque tem gente que consegue focar em coisas poucas, mas que vai ter uma qualidade maior, como é o perfil da maioria dos jogadores do PlayStation 4. Mas tem gente que tem a questão de ficar ciclando entre jogos pra ter experiências mais curtas, mas que talvez não sejam tão profundas quanto as do serviço premium, mas que sejam mais divertidas ou mais práticas de serem resolvidas, né? Eu, inclusive, por exemplo, eu tenho um PlayStation 4, eu não tenho um Xbox One, mas eu tenho um Xbox 360 e tenho o meu PC. E, assim, cara, eu tenho jogos do PlayStation 4 que foram lançados, principalmente esses últimos que foram lançados, como é o caso do The Last of Us Part 2, como é o caso do Ghost of Tsushima, que eu não consigo ter, como eu tinha antigamente, horas de jogos sequenciais diretos. São jogos de extrema qualidade, são jogos muito profundos, uma qualidade absurda que a Sony colocou dentro dos jogos, mas que eu não consigo mais colocar horas, tipo 3, 4, 5 horas de jogo como eu fazia antigamente. Eu não tinha metade das responsabilidades que eu tenho hoje, cara. Então, pra mim, tá sendo muito mais aprazível, algo muito mais agradável, ter jogos curtos ou então experiências mais simples, coisas mais tranquilas de serem jogadas, pra quando eu tenho ali 40 minutos livre, 30 minutos livre, aí eu vou conseguir jogar alguma coisa, sabe? Então, é muito uma questão de transição e de momento. Eu sou um cara que sou super sazonal quanto a esse tipo de necessidade. Eu tenho que tá sempre mudando o meu perfil, esse tipo de coisa. Então, pro momento, o meu PlayStation 4, eu mal tô jogando. Eu tô jogando muita coisa de PC, principalmente esses jogos menores, jogos gratuitos de PC, porque são experiências mais rápidas, são coisas mais tranquilas de serem jogadas, mas que eu consigo resolver de forma mais fácil, do que passar muito tempo sentado para jogando no PlayStation 4. Não que eu não queira, eu tô morrendo de vontade de finalizar o Ghost of Tsushima, que eu tô perto, inclusive, mas eu quero tirar um tempo, assim, grande para poder resolver a coisa toda. Só que pelas minhas obrigações mundanas, eu não consigo ter essa disponibilidade. Então, eu sempre venho pro PC, corro para fazer alguma coisa em cooperativo com alguém, jogar uma fase no Fall Guys, tentar pegar a coroa, sei lá, vir mais para descansar, deixar aquela experiência gamer hardcore pro lado, para poder descansar um pouco aí a cabeça. E contigo, Dabu, você acha que você ainda tem tempo, assim, de fazer essas coisas para focar muito no como os jogos da Sony estão te exigindo? Ou então, você tem se notado que você tá percebendo mais que você tá indo para esse lado mais casual da coisa também?
Cara, eu acho que eu ainda mantenho muito um lado hardcore gamer, porque, tipo assim, eu acho que definitivamente eu tenho muito menos tempo para jogar hoje em dia do que eu tinha, sei lá, alguns anos atrás, uhum. Entendeu? Tipo, a vida realmente agitou para mim. Mas eu acho que tem dois aspectos que tem me facilitado, tem me ajudado muito. Um é o fato de eu fazer streams. Então, tipo, por exemplo, Last of Us Part 2, eu joguei o jogo inteiro em streams, que você pode assistir minhas streams também no 1010, no twitch.tv/1010 site.
O Dabu tá pegando todas as oportunidades que, cara, eu tô dando pra ele de fazer mexer, pra ele fazer mexer. Ó, isso é um cara profissional, meu.
Cara, eu joguei RPG, cara, eu sei fazer ataque de oportunidade, entendeu?
É isso mesmo.
Mas, enfim, então, tipo, Last of Us Part 2 eu joguei inteiro na stream. E, tipo assim, era, como ainda é trabalho, pra mim, né, eu consigo reservar, tipo, sei lá, fazer uma stream de 7 horas de Last of Us Part 2. Então eu tenho esses momentos, assim, onde eu sou muito, tipo, gamer, entendeu? Tipo, de jogar, jogar muito tempo, assim. Mas, cara, no geral, é tipo, porra, entra aqui e joga. Meus blocos de horas normalmente são alguma coisa entre 2 horas, assim, até 2 horas, no fim do dia, assim, quando eu tô fechando tudo. Aí eu jogo 2, 3 horas ali, principalmente quando é Fall Guys, que aí junta uma galera, a gente joga todo mundo junto, depois cada um meio que segue o teu caminho, entendeu?
É, o Fall Guys, ele tem essa beleza, né?
É, não, é muito rápido, cara. As partidas, acho que se você conseguir chegar até a final, você demora.
Com 20 minutos você resolve.
Eu acho que, tipo, acho que 20 minutos, tipo, 30 minutos no máximo, entendeu? No mais tardar. E além disso, eu tenho jogado bastante Destiny 2, né? Que, tipo, é muito grind, mas é coisa assim, que eu consigo pegar a meia hora aqui, jogar, parar. Pegar mais meia hora aqui, jogar, parar, entendeu? E aí quando.
Eu acho que é uma vantagem do loot shoot, é exatamente isso. Você pega, joga meia hora, para. É um jogo hardcore, é um jogo que vai exigir mais coisa, mas você consegue ter esses intervalos pausados bem medidos exatamente pra você. E melhorando o seu personagem progressivamente, nem que seja só por meia hora. Mas no final, quando você for jogar com seus amigos, vai ter valido a pena cada meia hora que você fez grind de item.
É, exatamente. Mas ao mesmo tempo, é tipo, uma coisa assim, eu acho que nesse aspecto, pensando dessa forma em termos de economia, digamos assim, esse modo de jogo talvez seja melhor pra gente pegar talvez no PS4, porque se a gente demora muito tempo pra fechar um jogo, PS5, desculpa, se a gente demora muito tempo pra pegar um jogo, a gente vai ter que, se for, por exemplo, serviço da Microsoft, a gente vai ter que ficar pagando mês atrás de mês pra fechar um jogo. Enquanto na Sony, talvez a gente só pague uma vez pelo jogo e aí tem todo o tempo do mundo pra pagar, sem essa pressão atrás, no fundo da cabeça, assim, falando, tipo, qual é, você tá pagando aí, cara.
Isso. Entendeu? Pois é, eu acho que a vantagem da questão da Sony quanto a essa questão das estratégias, pelo menos em termos de jogo, é porque é exatamente essa coisa. Se eu quero jogar só uma coisa, eu vou lá, compro aquela coisa, jogo aquilo ali, e quando eu cansar, eu compro outra coisa, né? O problema que eu vejo para essa estratégia da Sony quanto a isso, o revés na situação, no caso, é exatamente a questão do preço do jogo, né? Porque agora, além da gente estar falando aí de preço de console, as desenvolvedoras estão falando em aumentar o preço do jogo. Cara, a gente tá num mato muito sem cachorro, brother. Pra onde quer que a gente olhe, pra onde quer que a gente tenha de ter uma saída, a galera é só pedrada em cima da gente, cara. Pelo amor de Deus, o que é que tá acontecendo?
Não, é total, cara. Sei lá, cara. É difícil. É uma decisão difícil de tomar, é uma previsão difícil de se fazer, entendeu? Porque no fim das contas é aquele negócio, todo mundo quer jogar tudo, entendeu? Todo mundo quer jogar os últimos joguinhos da Sony, quer jogar o último joguinho da Naughty Dog, quer ver o que o Halo novo tá fazendo, provavelmente merda, mas o que o Halo novo tá fazendo, entendeu? Mas eu acho que, tipo, bem ou mal... Agora eu vou fazer uma análise, assim, muito mais focada no Brasil. Agora a gente tá entrando no momento previsões, entendeu? Eu acho que, pra mim, a previsão é que eu acho que a Microsoft vai ver muito mais sucesso no Brasil nessa próxima geração do que a Sony.
É, eu também acho. Eu acho...
Muito por causa do preço, entendeu?
Eu também acho que é por causa do preço.
É, exatamente, porque, bem ou mal, cara, você pode ter exclusivo foda, tá ligado? Você pode ter um console hiper, mega poderoso, absurdo, mas no fim das contas, tipo, o usuário médio aqui que quer jogar não vai conseguir comprar, entendeu? Eu ainda tenho mais dúvidas se a pessoa vai sequer querer comprar, vai querer comprar console at all, entendeu? Acho que a galera simplesmente não vai comprar console, vai ficar jogando no celular, o Free Fire, ou o que seja, né? O Crossfire, desculpa.
Não, é Free Fire mesmo no celular.
Free Fire. Toma louco, toma louco. Free Fire
mesmo, você tá certo.
Tô certo. Muitos nomes de jogos. mas vai querer ficar jogando Free Fire no celular, entendeu? E aí quando vier o xCloud, e aí talvez quando a gente começar a ver a tecnologia de 5G se popularizar aqui no Brasil, são muitos Cs, né? Mas vem comigo nessa. A gente vai vendo, tipo, a galera realmente abandonando essa ideia de console, de PC gamer e tal, e jogando da forma mais barata, que vai ser o quê? Tendo um celular, jogar por streaming e assinando o serviço da Microsoft, entendeu? Pelo menos aqui pro Brasil eu acho isso muito mais tragável do que você pagar 6 mil, 8 mil, 10 mil reais num console e depois ficar pagando 300 reais por cada jogo que vem.
É, a grande vantagem desses serviços que a Microsoft vai estar exibindo é exatamente a questão de você não precisar ter um PC tão parrudo para pegar um jogo que vai ser jogado no Project X Cloud, né? Em teoria, uma vez que o processamento é todo feito numa máquina remota, na internet, e que você só precisa, na verdade, ter uma velocidade de conexão mais alta, então a gente não vai ter essa coisa aí do PC parrudo. Mas eu tenho minhas dúvidas quanto a isso aí, Dabu. Eu acho que a galera que foca em PC não vai abrir mão, assim, de ter o processamento sendo feito no local, assim, tão fácil não. Até mesmo porque a gente tem algumas experiências que são mais focadas até mesmo no PC. Eu não sei, eu ainda não imagino qual seja o poderio aí de processamento do Project X Cloud, né? Mas eu acho, eu pessoalmente, é opinião pessoal minha, tá? Eu acho que do jeito que a gente tem hoje em dia, seria muito difícil a gente conseguir streamar um jogo como, por exemplo, Crysis 3, entendeu? Que é um jogo que já é um pouco antigo, mas que ele, na época que foi lançado, ele foi usado como um referencial de saber se o seu PC é realmente parrudo ou não. Porque se você, na época que o Crysis 3 foi lançado, se o seu PC era parrudo, ele tinha que rodar Crysis 3 no Ultra, né? E, assim, é um benchmark que a galera faz, que eu acho até interessante da gente fazer. Porque eu acho que os grandes benchmarks desses serviços de jogos por streaming, que vai ter no Xbox One, que tá tendo agora no Google Stage, são exatamente esses jogos que todo mundo vai querer jogar. E assim, a gente vê num outro lado, num outro aspecto da coisa, enquanto a gente tem Microsoft e Google muito focado nisso, no outro aspecto, a gente tem a Sony, que está querendo trazer todo esse processamento local. Ela nunca deu a ideia de que ela quer fazer streaming, embora ela já tenha comprado a Gaikai, que é uma empresa que é focada em fazer streaming, mas o streaming que a Sony faz é ainda muito local, porque hoje em dia, qual é o streaming que a Sony tem? Se você tiver um PlayStation 4 em casa e você tiver o aplicativo de uso remoto ou no seu PC, ou no seu celular, ou no seu PlayStation Vita, que ele já vem nativo, você consegue jogar seu PlayStation 4 através desses dispositivos, né? E assim, é uma mão na roda. Quando eu, por exemplo, quando tem alguma pessoa na sala daqui de casa que está assistindo TV, eu venho para cá pro PC, ligo o uso remoto e jogo meu videogame de boaça, certo?
Tem latência?
Tem uma latênciazinha, mas é mínima, você mal nota. É quando tá, agora que eu cabiei o PC, meu amigo, agora é mel na chupeta.
Certo? Bagulho voa.
Certo? Mas assim, ainda assim, é um streaming local. Não é uma coisa que vai depender de velocidade de internet ou que vai depender de algum fator externo ou questão de processamento do computador. Eu tenho o PlayStation 4 no meu local que está fazendo isso. Ele faz pela internet também. Mas aí todas as experiências que eu tive em que eu tentei utilizar o meu PlayStation 4 através da internet foram todas péssimas. Então, eu não sei se a Sony vai realmente querer ir atrás disso aí, de fazer um serviço de streaming para pegar nessa parte de serviço do Xbox, não. A galera que for pro PlayStation 5 tem que manter em mente que muito provavelmente a Sony vai querer focar na exclusividade do jogo, na qualidade das experiências e principalmente em coisas que vão ser feitas localmente. Eu não vejo a Sony realmente querendo trazer uma coisa aí de streaming de jogos, como a Microsoft está trazendo com o Project xCloud. E eu acho que nisso aí a Microsoft com certeza já está 1000 anos-luz na frente, mas no Brasil eu não sei mensurar o quão isso aí vai ser diferencial, porque a nossa internet em comparação com a internet de outros países ainda deixa muito a desejar também.
Eu tendo a achar que vai ser uma coisa gradual, entendeu? Tipo, conforme foi passando os anos e a gente vê velocidade de internet se tornando uma coisa mais acessível, né? Porque aquele negócio, se você voltar 10 anos, eu lembro que, tipo assim, a parada pra se ter era uma internet de 10 mega, entendeu? 10 anos talvez seja pouco, mas, enfim, né? Se você tá lá na época na era, só que nem tanto, assim, porque na época 360 era realmente 2010. Tipo, se você tinha uma internet de 10 mega, você era, tipo, uou, você tem uma internet muito rápida. Só que hoje em dia a gente tem já pacote vendendo pra pessoa física de, sei lá, 500 mega, entendeu? Dependendo do provedor. Então eu acho que a gente vai ver a coisa caminhando pra streaming se tornar uma opção viável pras pessoas. Mas eu também concordo que, tipo, pra agora, ainda é uma barreira bem grande que a Microsoft vai ter que ir e ver como é que ela vai superar. De qualquer forma, eu ainda acho que ela tá melhor posicionada pra, no Brasil, ter um sucesso maior no lançamento dessa nova geração do que o PlayStation 5. Isso, assim, não estamos falando de venda de unidade de console, né? Vale deixar claro, assim, acho que isso ficou bem claro pela forma que a gente tem falado tudo isso, mas, assim, a gente não tá considerando vitorioso dessa guerra nova de consoles quem vende mais unidade de console. Não é isso, porque se for assim, pra mim a Microsoft já perdeu, entendeu? Mas é realmente, assim, quem vai ter uma adoção maior do, digamos assim, do plano que a empresa tá seguindo, entendeu? Tipo, no caso, a Sony realmente é venda de console, venda de jogo e tal, mas no caso da Microsoft é, tipo, assinaturas, entendeu? Gente comprando console também, quantas pessoas vão utilizar o serviço de streaming.
Pois é.
E essas coisas, entendeu?
Não, é a respeito da questão do preço, né? Porque um diferencial que a Sony poderia fazer para poder dar uma competição aí na questão da base instalada, da atenção de mercado que a Microsoft tem para cá para o Brasil, talvez fosse de produzir o PlayStation 5 já diretamente aqui no Brasil para tentar baratear o máximo possível o custo. Só que a Sony, ela tem um histórico de trazer as coisas para cá para o Brasil atrasado. Por exemplo, a gente só teve o PlayStation 4, o PlayStation 4 foi lançado em 2014, salvo engano, né? 2013. Eu coloquei 2014 na cabeça porque foi o ano que eu comprei o meu. Mas foi lançado em 2013 e a gente teve o PlayStation 4 sendo produzido aqui em 2019, entendeu? Então, tipo assim, foram seis anos de atraso para o PlayStation 4 começar a ser produzido aqui. Para a gente ter a notícia de que ele iria começar a ser produzido aqui em março de 2020, certo? Aliás, a notícia veio em maio que ele iria começar a ser produzido em outubro. E em agosto, a gente teve uma outra notícia dizendo que ele não iria ser mais fabricado no Brasil. Então, seja, a última posição oficial da Sony que a gente tem, que talvez fosse mudar alguma coisa nesse ano, a Sony talvez fosse anunciar alguma coisa diferente aí na BGS, né? Mas aí, por causa da situação de mundo que a gente está vivendo, talvez o plano tenha mudado, talvez ela tenha passado a fazer, a gente não saiba, né? Da questão da produção do PlayStation 4 aqui no Brasil. Só sendo feito ainda assim a gente tem um span de um ano do que a gente está falando, né? De 2019 para cá para 2020 e seis anos de atraso em comparação com o ano passado, ou com a geração passada. Então, para o PlayStation 5 começar a ter um preço mais baixo aqui no Brasil, a gente vai sofrer muito. Galera que quiser comprar PlayStation 5 vai ter que esperar aí algum tio que vá para os Estados Unidos, aquele primo que mora lá, ou então um colega de trabalho, não sei. A galera vai ter que se virar para poder tentar importar aí o bicho sem pagar muito preço, que é uma coisa que vai sair bem cara se você não fizer isso. E tem risco aí de você ser taxado também quando você entrar no Brasil com seu PlayStation 5, né? Então, nada garantido.
Pois é, é uma situação desagradável. Mas agora, então, assim, acho que a gente deixou bem claro a nossa opinião quanto aos novos consoles no Brasil. Mas eu queria também ver a sua opinião em termos mundiais mesmo. Na questão, tipo, internacional, dado tudo que a gente discutiu, qual que você acha que vai ter mais aderência? Qual das duas empresas vai conquistar mais usuários, dadas as estratégias deles, no cenário mundial?
Eu acho que a Sony ela deve se manter ainda com um pouquinho de liderança, pelo menos nos próximos 2 ou 3 anos, os dois, três primeiros anos aí de começo de geração. Porque eu acho que é quando a Microsoft vai começar a fazer os exclusivos de peso para dentro do serviço dela. Aí, caso isso aconteça e a Microsoft realmente consiga ter exclusivos que vão realmente fazer com que a galera preste mais atenção no Xbox e nas marcas da Microsoft, porque os exclusivos da Microsoft você não joga só no Xbox, você também consegue jogar no PC, né? Acho que isso aí vai ser um pouquinho mais pro segundo, terceiro ano de geração e que a gente vai conseguir ter uma certeza maior do que isso aí vai acontecer. Mas, para esse primeiro momento, eu vejo aí que talvez o PlayStation 5... Aliás, o PlayStation 5 nem tanto, porque a gente só teve até agora confirmado um jogo grande, que é exatamente o Horizon, né? E todos os outros jogos que foram anunciados aí nos últimos State of Play foram jogos que a galera concordou que são jogos bem meh pro PlayStation 5. Então, até a questão da retrocompatibilidade do Series X é uma arma muito boa que a Microsoft está trazendo para tentar aquecer as vendas do console logo nesse começo de geração, porque a gente teve essa experiência na geração passada e a gente sabe o quão importante é a gente ter uma base instalada logo nos primeiros anos, que é para a gente ter mais popularidade, mais gente jogando, mais galera falando sobre, para poder ter o boom de vendas aí nos anos seguintes. Eu acho que a Microsoft está com a faca e o queijo na mão para poder estar essa diferença grande aí também.
Eu concordo muito com o que você falou. Eu acho que, tipo assim, a Sony, ela vai ser aquela empresa que vai sempre conseguir a imagem grande nos sites de notícia de jogos, entendeu? As suas IGNs da vida, Kotaku, Polygon, sempre, tipo, eles sempre vão conseguir botar o jogo deles ou o anúncio deles na capa lá, na imagem grandezona quando você entra no site, entendeu? Mas eu acho que a Microsoft, ela meio que, por baixo dos panos, a expressão errada, mas, tipo assim, sem ninguém realmente reparar, porque não vai fazer tantas ondas, mas ainda vai ser uma coisa com muita aderência, ela vai disparar na frente, porque todo mundo vai acabar assinando o Game Pass de uma forma ou outra, ou talvez assinando o xCloud, pra jogar, seja o último jogo da Microsoft, ou seja um jogo que eles querem jogar, que lançou um tempo atrás e agora tá no Game Pass, entendeu? Ou seja, em busca de uma lista infinita de jogos indie que eles podem jogar pra se distrair, entendeu? Então eu tendo a achar que mundialmente vai ser uma luta muito párea, mas eu tendo a achar que a Microsoft vai fazer mais sucesso, e quando o pessoal vê que a Microsoft tá fazendo mais sucesso, o pessoal vai ficar, putz, sério? Caramba! Porque realmente não vê a Microsoft tanto na frente, na primeira na capa do jornal, digamos assim, entendeu? Se isso faz sentido. Bom, galera, então é isso. Esse foi o nosso papo aí sobre a próxima geração de consoles, nossas previsões, né? A gente discutiu bastante. Fala pra gente também o que vocês acham, né? Você pode me encontrar no @bdabull. Você pode também mandar pro Twitter 1010, que é @1010. Você pode encontrar o Caio no Twitter dele. Caio, falta o Twitter aí.
Meu Twitter é @foiocaio, e não só Twitter, mas também no Instagram. Se bem que dos dois eu sou mais ativo no Twitter mesmo. Tem @ no Instagram, mas só se você quiser me procurar lá mesmo.
Justo. Aí você fala pra gente lá o que você achou. Caio, muito obrigado por participar desse episódio aqui. Lembrando que você pode também encontrar eu, Caio, no A Semana em Jogo. Toda semana, todo domingo tem episódio novo. A gente também lança episódios especiais falando sobre a indústria de jogos. Tem muito conteúdo maneiro rolando lá. Então é só procurar A Semana em Jogo nos seus agregadores de podcast lá, que a gente vai estar lá. E, Caio, o espaço é teu aí pra você fazer o teu jabá. Faz teu nome, fala pra galera aí o que mais você tá fazendo aí na internet de bom.
Eu queria agradecer primeiro, o convite do Bernardo aqui pra vir pra esse episódio do Solto Play, né? No momento a gente tá fazendo a Semana em Jogo todo domingo e os episódios especiais em que a gente tem se organizado durante a semana pra fazer essas gravações mais esporádicas, mas graças a Deus tem dado tudo certo, a gente tem tido alguns retornos e uma produção de conteúdo bem maior do que a gente tá fazendo. Então, uhum. Se liguem aí nas coisas da Semana em Jogo, porque tem mais coisa preparada pra gente poder fazer. A gente vai ter mais conteúdo ainda nas próximas semanas aparecendo aí pra vocês. E qualquer coisa, se quiser me procurar, o meu Twitter eu já falei, o arroba foi o Caio. E é isso aí, galera. Muito obrigado pelo espaço.
Então é isso, galera. A gente se vê no próximo episódio de Solta o Play. Valeu!
Valeu!
Thank you.